continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira e Bigonha é o convidado de hoje. Bigonha, essa coisa da ética que a gente falou lá no começo do programa, a gente, anátema significa, entre outras coisas, execração.
Exato.
Né? Eu queria que você falasse sobre o sentido dessa palavra e por que, que ela está no disco.
Eu coloquei essa palavra no disco, que é o nome dessa faixa, né? Porque eu acho que a política para nós, a partir de 88, ela trouxe tanta coisa boa, a reconstrução do país, né, nas bases, com respeito à soberania popular, mas paradoxalmente, ao longo desses anos, ela foi se transformando numa maldição, né? E não é. Não tem solução fora da democracia, fora da política. Então eu quis trazer essa reflexão. E a capa do Niemeyer é exatamente o desenho do Congresso Nacional, que ele considerava a obra mais importante dele, né? A obra mais surpreendente, a obra-prima. Então eu quis homenagear a política nessa perspectiva. Ela está tão execrada, ela virou um anátema. E tem esse sentido lá na origem, no grego. Era um presente aos deuses que depois se transformou num cavalo de Troia.
Então vamos a outra música. O que, que vai ser?
Vamos ouvir aí essa valsa que eu compus para Hildegard Angel, falando de redemocratização, que foi essa figura tão importante. A Hildegard, que é filha da Zuzu, e que era um personagem na redemocratização. Eu via a Hildegard na televisão, naqueles programas de entrevista. Eu achava ela um personagem tão diferente, falava muito próximo da câmera, e eu não sabia da história dela. Quando eu soube de tudo que ela passou, até naquele filme que foi feito sobre a vida da Zuzu,
do Stuart,
eu entendi o personagem, eu entendi o comportamento dela, e a valsa é em homenagem a ela. Hilde Angel. Thank you.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Antônio Carlos Bigonha, o convidado de hoje. Bigonha, essa coisa de fazer, de compor, como é que é o teu processo de composição?
Eu acho isso uma coisa tão mágica e é meio inexplicável. Mas eu tenho uma disciplina bem feijão com arroz, assim. Não tem nada de Vinícius de Moraes, assim, de copo de uísque. Eu gosto de compor e as melhores ideias que eu tenho, modéstia à parte, são pela manhã. Depois do café da manhã, sentar o piano com a cabeça fresca. E aí vem uma ideia, eu gravo aquela ideia,
pra
eu escrevo para não perder. E depois eu vou desenvolver.
Desenvolve.
Eu vou desenvolver. Então eu acho que as pessoas falam assim, que é uma obra de Deus e tudo. E tudo é obra de Deus, se você pensar, né? A vida, o mundo, tudo é obra de Deus. Eu acho que é trabalho humano mesmo. Você tem que ter a boa ideia, preservar a boa ideia. Isso é um pouco misterioso, a boa ideia.
É como a pedra preciosa, que é. Ela bruta, ela é até feia, mas...
Você vai lapidar.
Lapidou, ficou uma coisa linda, né?
É, como também fazer uma pizza, né? Você pega uma bolinha e vai aumentando, depois vem o molho, depois vem o que você coloca, o presunto, e depois fica lindo, vai ao forno, é uma delícia. Mas no início é só uma bolinha de farinha.
Tô ficando com fome aqui. Vamos lá, qual é a outra música?
Vamos ouvir ainda do Anátema, essa faixa que eu gosto tanto, que é o Fim de Tarde da Paixão, que é essa melancolia do fim da tarde, que eu achava que era só minha. E um dia eu vi uma entrevista do João Donato, ele dizendo que era pequenininho, lá na terra dele, lá no Acre, né?
É.
E no final da tarde dava uma tristeza nele, uma vontade de tocar piano, de compor música. E é exatamente isso que eu quero passar nessa faixa.
E o final da tarde de domingo é mais melancólico ainda.
É, e é o fim da tarde da paixão aqui.
Thank you.
Estamos ouvindo a Escala Brasileira, Antônio Carlos Bigonha. Olha, ô Bigonha, você tem lidado muito hoje em dia, não sei se você fica à vontade de falar, mas no teu outro lado profissional, tem lidado muito com as questões indígenas, né? E a gente vê assim, olha, mas no teu trabalho a gente não vê explicitamente nenhuma influência da cultura indígena, né? E por que eu estou falando isso? Porque você pode simplesmente não ter afinidade estética com alguém, mas respeitar essa pessoa.
Exato.
Né?
Eu acho, eu estou há um ano na coordenação lá da Sexta Câmara, tratando dessa temática dos povos tradicionais, que envolve também os ciganos, os quilombolas, comunidades ribeirinhas. E vejo que tem muitas pessoas muito especializadas, muitos colegas que são craques nessa matéria. E eu respeito muito a expertise deles. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, eu acho que dá para fazer uma defesa técnica competente, como a gente tem tentado fazer,
Sim. Sem
ser um ativista da causa, né? Eu acho que quem
claro.
É ativista faz muito bem. E eu respeito muito, mas...
Até porque o judiciário misturado com o ativismo não dá muito certo, né? Porque daí ele pode cambar para cá, cambar para lá, pode ser cada um vira um conflito.
Eu acho que é como o médico, né? O médico que sente a dor do paciente é um mau médico. Ele tem que ter respeito pelo seu paciente, mas ele tem que ter um distanciamento grande para atuar bem.
Isso.
E eu procuro ter esse distanciamento, metodológico, né? Para tentar fazer o melhor. Nem sempre a gente acerta, mas a gente busca o melhor sempre.
O que vem aqui agora para a gente ouvir?
Eu acho que a gente podia ouvir alguma coisa do Urubupeba, que é o trabalho intermediário.
Que, né? Aliás, é uma palavra indígena.
Exatamente, que é o Urubu Procurador. Eu vi esse nome na contracapa do disco do Tom Jobim, que é o Urubu. E o LP do Tom Jobim tem todos os apelidos do Urubu no Brasil. E um deles é o Urubu Peba, que é o Urubu Procurador. Como eu também sou procurador e sempre gostei de Tom Jobim, eu me identifiquei. E essa faixa que chama Urubu Peba, que dá nome ao trabalho, ao CD, conta com os arranjos sofisticados e chiquérrimos do meu amigo Dori Caymmi.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.